Eu viajei esse país e via os olhos dos meus irmãos em todos os lugares que eu passava, líderes, homens que deram a vida pregando o evangelho, com 30, 40 anos de ministério, chorar, depois dizer assim, eu tenho que pedir perdão a Deus e a minha igreja de tanta besteira que eu falei. Porque nós precisamos votar em alguém, não é pela confissão de fé. Ora, eu sou um homem público que professa fé evangélica, o Walter é um homem probo, honrado, que vai fazer falta ao Brasil aqui nesse Senado, que professa fé católica, o Raup confessa fé católica. Olha, nós somos evangélicos e gravamos no seu programa, não é, o Raup? Ora, qual é a sua confissão de fé? Ninguém pode ser votado por isso. Olha, nós temos homens probos na vida pública, hinduístas, budistas, espíritas, católicos. Eu fui discriminado porque professo fé evangélica no processo eleitoral do meu estado. Agora, quem escreveu que eu seria senador foi Deus. Então, não tem quem faça campanha, que escreva besteira, que mande e-mail, que vai apagar aquilo que Deus escreveu. Então, como é que fica agora os pregadores do caos, que passaram esse processo todo eleitoral sangrando esse ser humano, chamado Dilma Rousseff, indevidamente, publicamente, sem conhecer a verdade dos fatos? Ora, para votar na Dilma não precisa atacar o Serra. Para dizer que o Brasil que eu quero é o Brasil do Lula, eu não preciso atacar Fernando Henrique na sua honra. Eu não preciso isso. Eu, para dizer que o meu governador era Renato Casagrande, eu não tinha que atacar o meu amigo Luiz Paulo. É amigo o tempo inteiro, chegou o processo eleitoral, agora eu vou sangrá-lo em praça pública. Olha, a boca que honra a Deus não desonra ninguém. Não dá para o sujeito ir para o púlpito honrar, ler a Bíblia e fazer oração em algum lugar, falar em línguas estranhas, irmão. E depois atacar a honra dos outros. Que história é essa? E fizeram isso com essa mulher. Foi em nome e pelo senso de justiça, senador, querido, nosso querido Jefferson Praia, que também vai fazer falta a essa casa, que eu cruzei esse país. 26 dias dentro de um avião, falando 3, 4 vezes por dia no país inteiro, onde houve um mapeamento, onde essas coisas aconteceram com muita força, e eu fui desmistificar. Desmistificar porque é uma inverdade. Esse rapaz, tem uma entrevista da mãe dele, esse que diz que o Temer é satanista, a mãe dizendo que está processando ele, porque ele disse, ele me desonrou, hoje eu tenho vergonha de ir na igreja. Ele me desonrou, eu só fui mulher do pai dele, nunca tive um outro homem. Esse que é filho do Temer. Olha aqui, onde é que nós chegamos. Então quer dizer que as minhas filhas, que professam fé evangélica, amanhã elas não vão poder ser nada, porque vão sair e-mails contra elas. Ninguém mais pode fazer vida pública, porque se essa prática pega... O debate não é esse. O debate... Deputado Manato, é diferente. O debate é esse, qual é o Brasil que eu quero? E o Brasil que eu não quero? Nós chegamos no segundo turno, eram duas candidaturas, tu e tu. Ele ou ela. Nós não estávamos trabalhando, ninguém estava lutando num processo eleitoral para eleger uma bispa para o Brasil, senador Raul. Ou eleger um padre, ou eleger um pastor, ou eleger um bispo para o Brasil, uma papisa ou um papa. Nós estávamos lutando, trabalhando, discutindo ideias para eleger um presidente para o Brasil, um programa para o Brasil. Qual o país que eu quero? O que é que eu quero para minhas netas, para as minhas filhas? Qual é o Brasil que eu quero e o Brasil que eu não quero? O Brasil que eu quero, eu sei. E eu dizia a eles... Eu respondi isso para mim. Então você não tem que estar atrás da confissão de fé e dizer, não pode votar nessa mulher porque ela foi guerrilheira. E eu perguntava assim, então quer dizer que o seu netinho, a sua filha que está sentada aí de 5 anos de idade no seu colo, essa menina não pode virar um dia governadora de Porto Alegre, porque ela é neta de pastor, passou a vida inteira aprendendo Bíblia. Aí vão dizer nos e-mails que ela vai acabar com o carnaval, que ela vai fechar a igreja católica. O que fizeram com Nelsimar Fraga em Vila Velha? Vai acabar com a festa da Penha, vai acabar com a procissão dos homens. Isso não existe. Nós vivemos num país laico, ninguém pode fazer isso. Nós precisamos respeitar. Então quer dizer, a luta de Dilma deu ao filho do lavrador, deu ao filho do pedreiro, da faxineira como eu, a origem de Vossa Excelência também é simples, que eu conheço, a possibilidade, foi a luta deles. Hoje falar de Zé Disseu é fácil, falar de fulano é fácil, eu não sou do PT, eu sou do PR. Atacar a honra das pessoas que têm uma história construída na luta em favor da liberdade desse país é fácil. Esquecer a história dessas pessoas. Então não é esse o debate. O debate é qual é o país que eu quero. O que eu quero, eu sei, eu dizia a eles. O país que eu quero é o país do Lula. O país que eu quero é o país da Dilma, é o país da Marina. Porque Marina lutou com ele anos da sua vida e passou quase 7 anos no governo. Ajudou a construir todas essas políticas públicas. Eu quero o Brasil de Dadá, minha mãe. Eu quero o Brasil do pedreiro. Eu quero o Brasil do filho do pobre, do negro. Eu quero o Brasil que tirou 30 milhões de brasileiros da miséria. Esse Brasil que eu quero. Eu não quero mais o Brasil que tinha 40 milhões de irmãos nossos na miséria. Esse é o único país do mundo que tem uma empresa chamada Vale do Rio Doce, que tira ouro do chão 24 horas por dia. Um país que tem ouro, um país que tem granito, um país que tem mármore, um país que tem peixe, um país que tem muita madeira, um país que tem café, que tem riquezas infindas. Não há que se entender que esse país ainda tenha 40 milhões de irmãos nossos abaixo da linha da pobreza. 30 foram tirados. O Brasil que tinha 40 milhões, esse eu não quero. Eu quero o Brasil do Lula, que tirou 30 milhões de brasileiros da miséria e os inseriu no contexto que hoje a elite que escreve nas colunas chama de pobres emergentes. É verdade, porque pobre no Brasil hoje, senador. Pobre no Brasil hoje tem máquina de lavar em casa. Pobre no Brasil hoje tem micro-ondas. Compra biscoito recheado para os filhos. Pobre no Brasil hoje senta nas praças de alimentação. Os aeroportos estão cheios. Estão viajando de avião, porque está tão barato quanto viajar de ônibus. Esse Brasil eu quero. Eu quero o Brasil das 20 novas universidades federais que o Lula construiu em 7 anos. Esse Brasil eu quero. O Brasil das 214 escolas técnicas. Era proibido no velho Brasil fazer escola técnica no governo Fernando Henrique Cardoso. Era proibido. E ele é um doutor. Ora, esse Brasil eu não quero. Era proibido, tinha um decreto proibindo fazer escola técnica. Como é que você classifica mão de obra? Como é que tem inserção no mercado de trabalho? Se a mão de obra não for qualificada, então quer dizer que os filhos do pobre sem escola técnica têm que morrer ajudando de pedreiro, lavando carro, franelinha, pegando inchada, porque não tem como qualificar para o mercado de trabalho. Então o Brasil que eu quero é o Brasil das 214 escola técnica feita pelo Lula. Eu quero o Brasil que pagou 15 bilhões de dólares ao FMI e nos tirou da humilhação. O Brasil que eu quero é o Brasil do Lula, que tirou 15 milhões de irmãos nossos do escuro, que fez o luz para todos, que fez caminhos do campo. O Brasil que eu quero, senador, é o Brasil que avançou, que firmou os pilares da economia, que recebeu respeito mundial e continua recebendo. O Brasil que eu quero é o Brasil do ProUni, é o Brasil da Universidade do Negro. E sabe o que mais me encanta nisso? É que esses intelectuais todos tinham 10 dedos na mão. Intelectuais, generais intelectuais. Depois veio a anistia, depois tivemos a primeira, o primeiro homem eleito foi o Sarney, com a morte do Tancredo Neves, nosso querido presidente Sarney. Sarney é tão intelectual que é imortal. Eu também já fui imortal, porque até 92 eu não tinha que cair morto. Mas imortal, de tão intelectual que é. Depois veio o Collor, imortal, um jovem intelectual de Alagoas. Depois veio doutor Itamar, depois veio doutor Fernando Henrique Cardoso, doutor mesmo, não fez uma universidade. Proibiu escola técnica, e esse tinha 10 dedos intelectuais na mão. Para mim, deputado Manato, a melhor história, a mais bonita página da educação do Brasil, senador Raup, foi escrito por um semi-analfabeto que só tem 9 dedos na mão, que é o presidente Lula. O sujeito pode não gostar dele, achar que ele é feio, que ele engordou demais, a barba ficou branca muito rápida, falar qualquer coisa. Agora, uma coisa não dá para esconder, que esse país avançou, que esse país não é mais o mesmo. O Brasil, a crise internacional, pegou os países de primeiro mundo de frente, pegou nós de lado, fomos os últimos a entrar e o primeiro a sair, porque os fundamentos da economia estão sólidos. O Brasil que eu quero é esse, minha casa, minha vida. Manato, se mãe estivesse viva, a mãe ia chamar Lula de meu filho. Lá, deputado Zé Carlos, em Macarani, minha mãe, faxineira em Itapetinga. No prédio escolar, doutor José Vaz Sampaio Espinheira, minha mãe limpava chão e fazia merenda para as crianças. Nós nunca tivemos uma casa, deputado. Nós morávamos lá em cima, no bairro chamado Rola Pote, o mais simples bairro da cidade. Ah, quem dera tivesse um programa Minha Casa Minha Vida. Quem dera tivesse. Não tinha um programa desse. O Brasil que eu quero não inclui privatização. Eu quero o Brasil do Lula sem privatização. O Brasil que eu quero não tem programa para salvar banco ao invés de salvar pobre. Esse é o Brasil que eu quero. O Brasil do Lula. Eu quero o Brasil seu. Eu quero o Brasil do Praia. Eu quero o Brasil do Manato. Eu quero o Brasil do nosso querido Valtinho, que vai fazer uma falta medonha aqui, principalmente para mim. Eu quero o Brasil. E é isso que a gente tem que perguntar para a gente, o Brasil que eu quero e o Brasil que eu não quero. Não é tentar fazer uma campanha desmoralizadora em cima da figura de uma pessoa, de forma assintosa contra a sua honra, contra a sua moral, sabe, espalhando e-mails, gravando vídeos. Eu fico com vergonha. Líderes gravaram vídeos, sabe, contando, metendo medo no povo evangélico, dizendo que vai acontecer aquilo que já aconteceu, por exemplo, a liberdade das igrejas no Código Civil. No nosso primeiro ano aqui, o Raul estava aqui, ainda era o nosso saudoso que estava por aqui, Valtinho, você não estava aqui ainda, era o Ramos. Quando nós mudamos, emendamos o Código Civil, que passou 20 anos, 22 anos para ser promulgado, foi promulgado colocando as religiões no mesmo patamar de um clube de futebol, uma escola de samba. O fim do mundo. Aqui quebramos todos os interstícios. Uma emenda que começou com o Pinheiro lá na Câmara, veio para cá. Com 29 dias nós votamos, com a ajuda de todos os líderes. Líderes espíritas, líderes católicos, líderes evangélicos, todos. E no dia da promulgação, lá no salão, o Lula olhando para todo mundo, lotado. Todos os líderes evangélicos, sabe? Inclusive esse pastor de Curitiba que gravou esse vídeo, metendo medo em todo mundo, está sentado na frente. Olha. O Lula olhou para todo mundo e falou assim, pois é, vocês passaram a vida inteira dizendo que eu não podia ser presidente porque eu ia fechar as igrejas. Pois Deus me deu o privilégio, Deus que escreve certo por linhas tortas, usou essa frase, para eu, Lula, assinar a liberdade das igrejas. E assinou. Não tem mais essa história de, que é isso? Isso já foi vencido lá atrás. Agora vai debitando na conta das pessoas de uma forma irresponsável para buscar voto de um trabalho eleitoreiro, e nojento. Eu cruzei esse Brasil com muita satisfação, porque eu pude esclarecer a cabeça de muitos irmãos nossos, de muita gente simples pelo interior, nas capitais, poder mostrar a verdade de tudo isso, até porque eu estou nesse parlamento e eu dou graças a Deus, porque tem um mandato visível, o Brasil me vê, o Brasil vê o meu mandato, o Brasil vê a minha luta, e tudo que eles colocaram eu conheço com muita profundidade. E fui dizer a eles qual é o Brasil que eu quero. E eu tive o privilégio, no dia 3, votar, e às 5 horas da tarde ver esse país dizer que o Brasil do Lula tem que continuar. O Brasil do povo de Macarani tem que continuar. O Brasil do povo da Bahia tem que continuar. Dos pobres da Amazônia, 80% e tantos na Amazônia. Quando Vossa Excelência falou isso aqui, chega e me gelou. Sabe por quê? Porque o meu estado, há 8 anos atrás, estava quebrado, deputado Zé Carlos. Quebrado, Espírito Santo, não é, Manato? Arrebentado, deputado Valdo. Fernando Henrique, em 8 anos, foi no Espírito Santo 15 minutos e ficou no pátio da Aracruz Celulose. Nunca fizeram nada pelo meu estado. Arrebentado, nós viemos para o Lula. Eu era o coordenador da bancada. O Lula começando o governo, pedindo a Lula para antecipar para nós os royalties do petróleo para salvar o estado. E o Lula, começando o governo, chamou o ministro das Minas e Energia para ver o que fazia. Porque essa coisa de petróleo é com o Ministério de Minas e Energia. O ministro, entendendo a nossa situação, antecipou 400 milhões para o Espírito Santo. Sabe quem era o ministro? Dilma Rousseff. E ela perdeu no meu estado. Eu fico triste com isso. O Lula tirou no meu estado 200 mil famílias da miséria. Inseriram nos pobres emergentes que visitam o shopping center e que tem máquina de lavar em casa. Eu fico pensando, eu dizia aos líderes, aos religiosos, que eu ia aos congressos, os encontros, e olhava os estacionamentos há 12 anos atrás, só Brasília velha, Passat velho, Monza velho. Hoje você vai ver carro brilhando, porque prestação de carro mil, zero, é R$250. O que ele fez pelo meu estado? O Lula foi no Espírito Santo 12 vezes, senador. 12 vezes. Tudo que o governador Paulo Hartung quis, tudo que nós necessitamos, o Lula fez. Agora, o que mais me ressinto é de ver autoridades do estado que podia sair dizendo isso para o povo, chamando prefeito, chamando vereador, dizendo, olha, luz para todos não é programa estadual, não, é federal. Viu? Minha casa, minha vida é federal. Caminhos do Campo é federal, não é estadual. Foi o Lula. Infelizmente, não fizeram. E, com todo o respeito que eu tenho ao Serra, ele ganhar no meu estado, a Dilma perder, eu fiquei muito triste. É não reconhecer as 12 escolas técnicas que foram para o Espírito Santo. Você sabe que é 214 no Brasil, 12 foi para nós. Sabe por quê? Porque quem criou a frente parlamentar em favor do ensino profissionalizante e foi um dos autores da lei, orientado pelo Cristóvão, para derrubar a proibição, a resolução do presidente Fernando Henrique proibindo a escola técnica, foi o prefeito de Vila Velha, Nelcimar Fraga, que era deputado federal. Lá, nós levamos 12. Das 214, nós levamos 12. 12 para o Espírito Santo. Um estado de 78 municípios. E ela ainda perdeu lá. Por que isso? Porque criaram-se contra ela tanta coisa ruim. Mentiram tanto contra essa mulher, que disse assim, não, eu vou votar no Serra porque essa mulher é isso e isso. Dizia assim, eu vou votar no Serra porque eu agradeço muito o que eles fizeram pelo Espírito Santo. Eu sou muito grato para o que eles fizeram pelo meu estado. Por isso que eu vou votar. Não, eu vou votar nele porque essa Dilma está... Vou votar nele porque essa Dilma... Todo lugar era isso. E a minha tristeza foi essa. Eu fui ao país inteiro, cumpri uma missão. Cumpri uma missão. Eu tinha que estar hoje aqui dando esse relatório. No domingo, às 17 horas, quando era 8 horas e 5 minutos, 20 horas e 5, o Brasil conhecia a primeira mulher presidente desse país. Uma mulher preparada, que tem uma história de luta, que vai dar continuidade a todos os programas do Lula e vai melhorar. Vai melhorar, tem obrigação disso. A mulher que gestou o PAC. E eu via tanta propaganda dizendo, fizeram o PAC, mas só conseguiram realizar 30%. Mas 30% do PAC é mais do que 100% daquilo que eles não fizeram. Ela vai fazer muito mais. Eu fiquei muito emocionado. Emocionado de estar ao lado dela no seu primeiro discurso como presidente eleita da nação brasileira. E certamente ao lado da experiência de Raup, campeão de voto, lá no seu estado, junto com Marinha, os seus parceiros e as pessoas de bem, elegeram o Confúcio governador, numa batalha insana que travaram contra ele e contra vocês, mas Deus deu vitória. Aqui nós estaremos na base da nossa querida presidente Dilma Rousseff, para ajudar a avançar, deputado Zé Carlos Baiano, esse Brasil que todos nós queremos, o Brasil de João, de Maria, de Pedro, o Brasil do pedreiro, do serralheiro, aliás, está faltando pedreiro, serralheiro, está faltando engenheiro civil, está faltando mestre de obra no Brasil, porque aqueceu-se tanto a construção, que está faltando esse tipo de mão de obra. Nós vamos estar aqui para dar sustentação a ela, para dar continuidade a esse novo Brasil, esse novo país. Eu fui senador, eu fui deputado, para poder abraçar e desfazer uma mentira na cabeça dos meus irmãos mais simples e pelo meu senso de justiça. Ninguém pode ser atacado na sua honra sem poder se defender. Um e-mail quanto à sua honra, deputado. Que origem? Quem escreveu? Quem é esse covarde que não assina? Como é que você se defende? E ela chegou numa situação que ela ia se defender, piorava. Para ela ficar calada, ela estava errada. Chegou numa situação que ela ia se defender, ficava pior. E a gente que tem bom senso tinha que tomar. Eu acho que qualquer um pode tomar a decisão que quiser. Parabéns quem votou no Serra. Parabéns quem votou no Luiz Paulo, no meu estado. Parabéns quem votou na esposa do Roriz aqui, parabéns quem votou, olha, no Agnello. A gente escolhe as pessoas, não é pela sua profissão de fé, nem pela sua confissão de fé. Nós não queremos estabelecer um país que já é laico, uma guerra religiosa, desnecessária, sem responsabilidade, onde nós tiramos de nós mesmos a possibilidade de chegar a algum lugar. Encerro meu pronunciamento dizendo o que a Bíblia diz. Com a medida com que medires, vos medirão. E tudo quanto quereis que os outros vos façam, façais vós também. Obrigado, senhor presidente.